assunto. É o Titulares no ar.
Programa Titulares no ar. Hoje é segunda-feira, dia 24 de novembro de 2014. Começa nosso programa de número 80, que chega toda segunda ao vivo às 8, 8 e pouquinho da noite, e fica disponível em podcast central3.com.br. Titulares vai falar muito do Cruzeiro, bicampeão de forma consecutiva do Campeonato Brasileiro, e que eu já vejo o Leandro Yamin pronto para soltar o hino do Cruzeiro. Leandro Yamin, boa noite, dá o play. E vá falando, seu boa noite, na introdução do hino cruzeirense.
É só isso que você quer?
Só isso.
Tá bom, Paulão?
Beleza.
Boa noite pra você, pra Birner, pra Matias, pra André Vidizo, sem firulas, que tá aqui com a gente também. Foi um fim de semana que, no fim das contas, o desfecho na Argentina foi mais legal do que todo fim de semana no Brasil. Os jogos que eu assisti, e não foram poucos, assisti 3 partidas do Campeonato Brasileiro, não vi qualidade técnica muito apurada em nenhum deles. O jogo do título é um jogo sem cara de título, sem cara de final,
Goiás, né?
contra um Goiás meio coadjuvante demais, assim, na história, como foi na campanha toda. Mas isso a gente fala mais pra frente. Parabéns pro Cruzeiro, eu acho que é uma das conquistas incontestáveis aí da história do Campeonato Brasileiro.
Matias Pinto, olá, boa noite.
Olá, Paulo. E se eu vinha pegando no pé do Cruzeiro, eu acho que nos últimos programas, falando que esse time não tinha feito nenhum jogo de campeão, eu mudei essa tese na última quinta-feira. O segundo tempo que o Cruzeiro fez contra o Grêmio deu a impressão que o título não escapava mesmo.
Impressionante mesmo, como sufocou o Grêmio no campo de defesa. Vitor, boa noite.
Boa noite, Paulo, Leandro, Matias, André. Boa noite aos amigos Centralnautas. Destaque, obviamente, também tem que ser do Cruzeiro. Não só pelo título, mas pelo bicampeonato, pela facilidade com que conquistou a competição. Porque, na verdade, foi o único time dos que tinha um elenco um pouco melhor, um elenco que, em condições de brigar pelo troféu, que começou o campeonato de verdade no começo do campeonato. Né? Eu acho, por exemplo, que o São Paulo e o Atlético, se tivessem prontos desde o início da competição, ou brigariam pelo título de maneira direta, ou conquistariam o título, mas não permitiriam que o Cruzeiro conquistasse a competição com tanta facilidade. Mas aí você vê que o Kardec, por exemplo, e o Kardec estreou em julho, o Levir, por exemplo,
Kaká
Atlético,
em julho também.
Kaká, né? Em julho, Michel Bastos em agosto, o Levir chegou em abril. Eu acho que se o São Paulo e o Cruzeiro e o Atlético estivessem prontos, de verdade, teriam brigado pelo título. Como não estava, o Cruzeiro abriu uma grande diferença no primeiro turno.
Enquanto o São Paulo empatava com o João... Perdia para Criciúma, Chapecoense.
O Cruzeiro abriu 9 pontos, se não me engano, no primeiro turno para o Inter, 10 pontos para o São Paulo, né? Então, ali, acho que a diferença para o Atlético ainda maior. Quer dizer, não dava para tirar. O segundo turno foi equilibrado, né? Os times conseguiram igualar o nível do Cruzeiro, mas estavam devendo, começaram a corrida uma volta atrás, e por isso o título mais do que merecido, inquestionável, para o Cruzeiro, que, repito, antes que peguem no meu pé, poderia ter conquistado o campeonato até se esses times começassem com a força máxima, mas não teria sido tão fácil quanto foi.
No fim das contas, o Cruzeiro conquista o campeonato com 76 pontos e 2 rodadas de antecipação, 23 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, e como você já lembrou, Brine, fica o alento para os outros torcedores ali do bloco de cima. O Cruzeiro perdeu 6 jogos, São Paulo perdeu só 7, o Corinthians perdeu só 6 também, e o Galo perdeu 9, então... Se eles não são tão regulares quanto o Cruzeiro, no fim das contas não perderam tão a mais também, né? O Corinthians também só perdeu 6 jogos, a diferença é que empatou 12. Esses empatezinhos contra times de meio de tabela acabaram pesando.
Eu até acho que o Corinthians poderia brigar pelo título, o Inter também poderia, mas quando eu olho o elenco, eu olho o futebol que esses times mostraram no ápice deles durante a competição... E aí não estou falando de fazer um jogo bom, 4 jogos piores, estou falando de conseguir 3, 4, 5 jogos seguidos um pouco mais consistentes, que tem a ver com regularidade, tem a ver com preparação, tem a ver com o elenco, né, com a questão física, com a parte tática resolvida. Eu acho que o Corinthians e o Inter, até inteiros, ficariam um pouquinho abaixo do Cruzeiro, não acredito que conseguiriam chegar na frente.
O Cruzeiro não é novidade, não é hoje que isso está claro. É um clube que usa o elenco à exaustão, né? O treinador, o Marcelo Oliveira... Usa e abusa do elenco, um exemplo é o time ter jogado quinta-feira com os dois laterais que não vinham jogando sempre, por exemplo, Ceará e Samúdio, para ontem voltar a jogar com Mike e Egídio. E, Vitor, talvez pra gente começar a falar um pouco desse elenco do Cruzeiro, o Tostão na coluna dele da Folha, hoje ele faz uma... provoca um pouco, né? Pensa, o que, que dá para esse Cruzeiro melhorar, né? Pensando que o time ganhou dois brasileiros, talvez é a sequência de títulos mais incontestável, né? Do ponto de vista de números, né? Porque não precisou de uma grande virada, não tava lá atrás e superou, não. Liderou o campeonato do começo ao fim.
Inclusive no primeiro turno usando os jogadores reservas em algumas partidas quando estava disputando a Libertadores. Ganhando as partidas com os reservas.
Vira líder na rodada 6 e é campeão na 36, então é um domínio absoluto. E o Tostão fala, por exemplo, que ele acha que o Cruzeiro poderia ter um segundo volante ou um meia com uma característica mais de armador, porque quando o Everton Ribeiro talvez caiu um pouco de produção, o time não teve esse armador clássico. Ele diz, por exemplo, que o time poderia... Ele elogia muito o campeonato do Marcelo Moreno, mas diz que o time poderia ter um atacante, um centroavante de mais recursos, um guerreiro, por exemplo, ele cita. Fala que o time poderia ter um segundo atacante mais ao estilo Diego Tardelli, de um jogador que quer mais a bola, de mais posse. Enfim, começa a fazer suposições.
Mas eu tenho que mudar um pouco o jeito do time jogar, né?
Mas assim, mais pelo exercício, onde que esse time poderia melhorar? Onde poderia contratar? Você acha que...
Na minha forma de ver.
Nessas posições da frente, por exemplo.
Da frente? Na minha forma de ver, do jeito que o Cruzeiro joga hoje, na zaga. Acho que o Cruzeiro tem bons zagueiros, mas... Por exemplo, Dedé pra mim. Ele é um bom zagueiro, mas pra mim é inconstante. É um jogador que perde a cabeça em momentos difíceis, que... Vira meio Davi Luiz, sabe? Sai um pouco da posição pra tentar resolver o que não cabe a ele resolver antes da hora. Oi, Leandro.
Ele ganhou do Machado de Assis na competição do SBT.
Um dos maiores brasileiros.
De todos. Perfeito, eu não sabia disso. Então ali eu acho que o Cruzeiro... Ninguém tem grandes jogadores, mas acho que o Cruzeiro poderia, se tivesse aí no mercado uma opção interessante, reforçar alguns setores sem ter que mudar a proposta de jogo. Agora, o meia é capaz de cadenciar o ritmo. Ajuda, porque em algumas partidas, quando a gente precisa segurar um pouquinho mais a bola, ou de repente vai jogar no contra-ataque, aí tem jogadores muito fortes, o Everton Ribeiro e o Willian são muito fortes no contra-ataque. O Ricardo Goulart, já, ano passado, atuou improvisado como centroavante algumas vezes, quando o Cruzeiro usou falso centroavante, esse ano aconteceu menos. Mas o Ricardo Goulart, jogando na frente com o Everton Ribeiro do lado, o Willian do outro, tem um meio armador que tem um passe mais longo de qualidade, dá ao Cruzeiro um contra-ataque mais forte, uma opção diferente de jogar futebol, porque o Cruzeiro pra mim o Cruzeiro tem contra-ataque forte, mas o Cruzeiro como Atlético, e aí já falando um pouquinho da final da Copa do Brasil, são equipes que precisam marcar a saída de bola intensamente, porque assim elas conseguem acuar os adversários, assim elas conseguem fazer o jogo delas, assim elas conseguem dar intensidade necessária pra partida e começam a ter vitória tática, que ajuda na vitória técnica, fortalece o duelo psicológico, ganham esse também. O jogo fica um pouco menos físico, porque o time está lá pressionando o tempo inteiro e o adversário acuado. Então, o Cruzeiro precisa muito dessa coisa da saída de bola. E com o meia que cadencia, talvez não precisasse tanto. Poderia alternar mais esse tipo de coisa.
E esse cara não é um cara tão fácil no mercado. Aí
o único que tem no mercado é o Ganso. Ah. E o Danilo, se quiserem contratar, já não é mais a fase de contratar.
Mas tem falando em Danilo, parabéns ao Dagoberto, penta campeão brasileiro, né? Não é qualquer jogador que consegue 5.
O Vitor acho que ganhou 4 Libertadores, lateral direito.
Parabéns ao Vitor também. Parabéns.
Pô, ele ajudou mais os times que o Dagoberto.
Parabéns a todos os senhores que ganharam.
Libertadores.
Parabéns. Reservou do Cruzeiro, parabéns pelo título.
Mas eu queria só chamar a atenção.
Teve uma semana muito boa o Dagoberto.
Que semana, hein?
Teve uma semana que o Dagoberto. Teve uma semana que o Dagoberto ganhou o jogo na quinta e no domingo. Todos os jogadores do Cruzeiro tiveram semanas muito boas.
Mas eu queria fazer
o Borges também tá campeão.
O outro que merece parabéns.
E o Rogério Ceni é pentacampeão do mundo.
Mas tem um jogador que a gente... É difícil de ser citado, que pra mim já teria chegado à seleção antes mesmo do Everton Ribeiro e do Ricardo Goulart, que pra mim sustenta esse time tanto se tiver... Tanto do jeito que joga, como se tivesse um meia mais cadenciador, que é o Lucas Silva.
Que o Real Madrid, segundo a imprensa espanhola,
quer contratar. Eu acho um volante impecável, participativo demais, com qualidade de saída de bola, com muita inteligência. Eu acho um jogador muito bom. Para mim, foi de longe o melhor em campo no jogo de ontem contra o Goiás.
E o Henrique, que não teve uma passagem muito boa no Santos, voltou para o Cruzeiro...
Complementa bem mesmo.
Ele destoa um pouco dessa turma de movimentação. O Henrique é um volantão mais parado, mais daquele volante que a bola
Bahia,
fica passando por ele. Pois tá tocando indo do Bahia.
Desculpa aí, gente, tô tocando indo do Bahia.
O Concordo com o Matias que o segundo tempo do Cruzeiro contra o Grêmio foi impressionante, é o momento do título ali, né, independente da matemática não concordar. E aí o time não poupou os jogadores para a final da Copa do Brasil. Não daria, Leandro, para segurar um cara ou outro? Não ia ser campeão de todo jeito?
Daria, mas você tem que também pensar...
Foi uma provocação, eu gostei de não ter
poupado. E você tem que pensar que tem 70 mil pessoas que acordaram falando, pô, hoje eu vou pro estádio e vou sair de lá campeão.
E já para criar essa atmosfera para quarta-feira, já que o Cruzeiro vai fazer dois jogos seguidos no Mineirão, não vai ter esse desgaste da viagem também. Então é para preparar o torcedor também.
Eu digo mais pela loucura que foi o segundo tempo no Olímpico mesmo. Na quinta
jogou na quinta, né? Não é como jogar na quarta.
Jogou na quinta às 9h50, né? Volta sexta pra praticamente só recuperar no sábado. 76 pontos, então, são 7 de vantagem pro São Paulo. O Cruzeiro termina o campeonato visitando a Chapecoense, que já tá, que conseguiu abrir uma distância ali da zona de rebaixamento, e recebe o Cruzeiro já campeão para quem sabe ter essa vantagem de jogar contra um time já pós-temporada, né, já depois da final da Copa do Brasil também, e fecha o campeonato contra o Fluminense no Mineirão, um jogo que pelo andar da carruagem, o Fluminense provavelmente pode chegar na última rodada já sem nenhuma chance de ir a Libertadores, pode ser um mero amistoso e jogo das faixas do Mineirão.
Fluminense já ficou esse no meio de semana.
Que jogo,
que coisa, hein? O Fluminense que tem que torcer pro Cruzeiro ser campeão na Copa do Brasil também, porque daí teria mais chances de
buscar
chegar
a quinta vaga.
Uma coisa, a Chapecoense provou no meio da semana uma coisa de alguns meses atrás. Provou que o América de Natal não contou com perna aberta do Fluminense, né? Aquele 5 que o América Natal enfiou na Copa do Brasil,
mas o time é vulnerável mesmo.
O Fluminense tem esses momentos mesmo.
Agora só se explica com o problema dentro do elenco.
Ah, com certeza.
Isso não é culpa de técnico, e não é questão tática e não é questão física.
Pela frieza com que os jogadores lidaram com a derrota.
É um problema ali dentro.
É um problema que se arrasta desde o rebaixamento em campo ano passado, né? O Fluminense ainda não superou o trauma que foi o final da temporada ano passado, quando só foi salvo nos tribunais.
Pra gente falar um pouco da final de quarta-feira, o Atlético na quarta-feira passada, né, fez 4-0 no Flamengo, não para de fazer gol no Flamengo, né, impressionante, outra goleada no Independência, e no final de semana perdeu pro Internacional por 2-1 no Beira-Rio.
Prejudicadíssimo pela arbitragem.
Bastante, o Atlético tem 61 pontos, 2 abaixo do Inter, é o quinto colocado, 1 acima do Grêmio, o Grêmio que vinha muito embalado e acabou com 2 derrotas aí também em 4 dias, perde pro Cruzeiro na quinta, perde pro Corinthians no domingo. E aí, como chegam, no fim das contas, Cruzeiro e Atlético pra quarta-feira?
Olha, eu acho que primeira coisa, eu acho que se você imaginar 2-0, você pensa, o Atlético pode se fechar, usar contra-ataque, tem jogadores rápidos pra isso, congestiona o campo de defesa, diminui espaço pro Cruzeiro, vive de lançamento longo, na correria lá o Luan pode levar melhor, o Dagoberto pode levar melhor. Hoje, por exemplo, o Hever e o Guilherme treinaram, estão dizendo que talvez possam retornar para esse jogo. Não sei que ritmo estão, se estiverem em forma, certamente são dois grandes reforços, né, para esse jogo. Agora, o Atlético é um time que não sabe esperar o adversário. Eu tenho muito na mente o jogo do Atlético contra o Flamengo no Maracanã. Quando o Atlético decidiu ter uma postura ali um pouco mais defensiva, em alguns momentos, foi acuado. Mesmo na vitória por 2-0, quando o Atlético recuou, e aí não foi, acho que, por intenção, foi muito mais por falta de pernas e porque o Cruzeiro cresceu lá no jogo da Independência, de novo foi muito acuado com os cruzamentos, né? Ali é uma bola que entra, faz um gol, pronto. Quarta-feira o ambiente vira completamente, né? Um jogo muito cardíaco, muito tenso. Se a gente for pensar que os jogos de Atlético e Cruzeiro em fase de classificação do estadual tem uma coisa ali já tensa, aí você coloca o fato de ser uma decisão a mais importante entre eles da história, o fato do Cruzeiro poder conquistar a tríplice coroa contra o Atlético Mineiro. Isso está sendo comentado certamente entre os jogadores. O Atlético tem que evitar isso. O Atlético precisa classificar para a Libertadores. O Atlético tem jogado futebol melhor que o do Cruzeiro no segundo semestre, inclusive nas últimas rodadas do Brasileirão. Então, o Atlético não pode contrariar as próprias características e querer fazer alguma coisa diferente. O Atlético tem que marcar a saída de bola. Tem que ele impedir que o meio do campo do Cruzeiro jogue, o Cruzeiro tem que fazer a mesma coisa. E eu acho que lá dentro de campo a gente vai ter uma partida muito tensa, mais tensa do que foi a primeira. Eu acho que os nervos estão à flor da pele. Eu acho que a vitória... Muita gente acha que o Cruzeiro pode dar uma relaxada depois do título de campeão brasileiro. Discordo completamente. Acho que vai estar muito mais motivado. Entra leve. Entra feliz para conseguir a façanha. Né? Entra com um pouco menos de peso e com a responsabilidade do mesmo tamanho. Então eu estou esperando ali um grande jogo, Paulo. Quero ver o que o Levir vai fazer. Quero ver quem que o Levir vai colocar. Se vai jogar com dois volantes. Pode jogar com um só e pedir para alguém recuar. Lá no 4-1-4-1 que ele... Muitas vezes utilizou, acho improvável, mas poderia fazer isso, então, máximo de surpresa. Marcelo não tem muito o que mudar o time, não tem tempo para treinar, não tem como descaracterizar a equipe para fazer alguma coisa diferente. E acho que é o Atlético que tá ali, uma pequena vantagem, mas não acredito que tá tudo resolvido não. Inclusive porque o futebol, não, isso é difícil, mas...
Você acha que é mesmo uma caixinha de surpresa?
Não, escreve às vezes as coisas por linhas tortas, né? Você imagina se o Cruzeiro vira, depois de perder por 2-0 o primeiro jogo, como o Atlético fez... Duas vezes e o que transformou essa campanha tão espetacular contra o Corinthians e contra o Flamengo.
E tem uma coisa curiosa do Cruzeiro, que é claro, não deslegitima nada, mas o Cruzeiro não venceu o São Paulo, que é o vice-campeão, não venceu o Corinthians, que é o terceiro, não venceu o Atlético no ano. E então,
não venceu o Atlético nem no Campeonato Mineiro.
Nem então, no estadual.
É uma coisa curiosa.
3-0 0-0 no Campeonato Mineiro.
O campeão não ganhou do vice, não ganhou do terceiro e não ganhou do maior rival.
Agora, resultado é o que importa, o futebol claro. É a eficiência, mas se você olha, por exemplo, a vitória do Atlético no jogo do Mineirão, do turno do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro
3-2,
foi muito superior. Mandou no jogo, perdeu gols, criou chances, o Atlético ainda não estava azeitado, dos contra-ataques matou o jogo.
E não é normal.
E o Atlético, que é o contrário do Cruzeiro, teve que se reinventar esse ano, né?
Sim.
Tá com um time muito mexido em relação àquele que conquistou a Libertadores ano passado. Enquanto que o Cruzeiro tem uma base já mais sólida nesses dois
anos.
Para
muitos é até melhor, né? Tem muita gente que acha que esse Atlético do Levir é até melhor do que aquele Atlético que... talvez jogava muita bola aérea pro Jô dar uma raspada. Sim. Que dependia muito da zona morta do Ronaldinho Gaúcho, que segura a bola
para colar
um cruzamento.
Bernard inspiradíssimo naquele ano, né?
Mas gostoso de ver, sem dúvida, esse time do Atlético é.
Não, atual.
Eu gosto mais
do coletivo do time atual é muito superior ao do ano passado.
Não sei se é melhor, mas eu gosto mais de ver o time atual do Atlético que do ano passado.
E se esse time do Atlético Mineiro mantiver, fizer bom uso da vantagem que tem, o Marcelo Oliveira vai conhecer o seu terceiro vice-campeonato em 4 anos de Copa do Brasil, né?
E aí você acha que cai naquela coisa de que o cara não é bom de mata-mata?
Não,
é bom
acho que não.
Corridos,
não.
Ou
é circunstancial. Circunstância, né? De afinal, no caso desse ano, seria porque o Atlético Mineiro está encantado no mata-mata, não porque o Cruzeiro tem problema. Quando ele perdeu pro Vasco, foi um jogo absolutamente maluco, de gol pra lá, gol pra cá, que poderia ter perdido pra qualquer um dos lados, e contra o Palmeiras ele foi bastante prejudicado pela arbitragem, sobretudo no primeiro jogo. Eu acho que não dá pra rotular o Marcelo Oliveira por nada, pelo contrário, né? O cara chegou em duas finais de Copa do Brasil com o Curitiba, que tinha um estilo de jogo parecido com esse do Cruzeiro.
É mais mérito do que qualquer coisa.
É mais mérito do que qualquer coisa.
E eu acho que tem uma coisa também, Leandro. Quando você, por exemplo, quando o Muricy perdia os mata-matas, quando o São Paulo era tricampeão brasileiro, chegava lá na hora que precisava de uma opção diferente, não tinha. Na verdade, não tinha ali. Era o cruzamento, era aquela jogada pragmática. Então o time perdia um jogo fora, 1-2 gols de diferença, pra virar, era um drama, né? O Cruzeiro tem as opções ofensivas. Então você não pode colocar na conta do treinador. O Cruzeiro é um time que joga compactado. Ninguém vai dizer aqui que o Cruzeiro foi um time mal escalado nos últimos anos, né? Que o esquema tático não condiz com a característica dos jogadores, que os jogadores entraram no time na hora errada. Eu acho que o técnico tem vários acertos, mas... tem muito das perdas do... Por exemplo, a perda da Libertadores, por exemplo, tem muito a ver com os jogadores. Muito, eu até discordo, para fazer essa homenagem, a situação do Dagoberto no jogo... Matias, no jogo de ida, que ele ia ser expulso, saiu no intervalo com o Mineirão contra o...
O Cerro Porteño.
Foi contra o Cerro mesmo.
Sim.
Então, ali era uma coisa, questão dos jogadores, assim, no geral. O jogo de volta, por exemplo, com a classificação milagrosa, quando o Cruzeiro foi massacrado pelo Cerro.
E com um a menos.
Também uma questão da superação dos jogadores, que não renderam naquele momento o mesmo que renderam no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O porquê disso? Aí eu acho que é a questão psicológica dos atletas. O técnico pode influenciar, mas ele não pode resolver. Ele não transforma um cara que é muito consistente no mata-mata e instável, muito consistente nos pontos corridos e estável no mata-mata, num cara consistente no mata-mata. Isso é uma coisa que depende muito do indivíduo. Até que pode ajudar, mas depende muito do indivíduo. Então, se o Marcelo, se o Cruzeiro jogar mal, não se perder, perder faz parte, mas se o Cruzeiro jogar mal a partida de quarta-feira, eu não vou colocar na conta do treinador, vou colocar na conta da reação dos jogadores.
E lembremos que, segundo o capitão do Cruzeiro, Deus tem papel fundamental na partida. Ele, que foi, ele respondeu uma pergunta após o jogo, ainda no gramado do Mineirão, e falou Deus 12 vezes, Paulo Júnior.
E aliás, se fosse uma coisa separada, né, mas o elenco todo do Cruzeiro, só agradecer
bandeirão,
a Deus,
né?
Bandeirão, isso que eu queria comentar, Paulo. Eu nunca tinha visto um
bandeirão
negócio desse
gospel?
Jeito.
Uma reportagem hoje que eu nunca tinha visto coisa parecida também, das esposas, que elas se reúnem antes do jogo pra rezar no estádio.
Mas
também.
Qual o problema? As pessoas ficam felizes assim?
Não, nenhum problema, é só um comentário. É uma coisa extra-campo que vale o registro.
Merece
tem
destaque,
uma,
porque
tem uma comoção além do jogo ali, que é uma, no mínimo curioso.
Fala 12 vezes em uma resposta é diferente do que a gente está acostumado.
Com certeza.
Se ele falasse 12 vezes mandioquinha, seria diferente. O cara cita, sabe, a cabeça não está pensando em outras coisas, né? O cara realmente não tem outro foco. Mas tudo bem.
O Cruzeiro campeão brasileiro, então, vamos agora falar do vice-campeão neste momento, né? O São Paulo tem 3 pontos de vantagem sobre o Corinthians, tem tudo para segurar aí o vice-campeonato. São Paulo foi até o Pantanal e venceu o Santos, é isso mesmo, o Santos não mudou para o Pantanal.
É o cenário ideal para o Sansão.
Jogo!
Eu penso no Sansão, eu penso em Cuiabá.
Que coisa absurda, né? Santos 0, São Paulo 1 e o gol dele, né? Bosquilha! Que coisa! Que clássico,
Santos,
hein?
O Santos vai mudar o nome para Leão do Cerrado agora.
Que clássico! E aí, o que temos a dizer desse jogo?
Muito, tempo muito ruim, né? Muito
horroroso.
Muito ruim. O Muricy usou a maior parte dos jogadores de time reserva. Esqueci de mencionar o Atlético contra o Inter no Beira-Rio, que foi melhor que o Internacional no Beira-Rio e foi prejudicado pela arbitragem também, utilizou praticamente também um time todo reserva. Do meio campo pra frente, ontem, Auro e Hudson de volantes.
Que duplo, hein? Você imaginou um dia ver Auro e Hudson?
Não imaginava.
Tô falando de gramática, assim, de nomes.
Eu acho que o maior problema desses daí não é Auro e Hudson, o maior problema é Ademilson na direita da linha de 13 com a 2-3-1.
Eu tô brincando, 4-4-2. Eu gosto do Hudson, acho que é um bom jogador.
Não, tu jogou bem, joga mas também o Robinho.
Né? Joga bem
o Robinho. E o com o Oswaldo na esquerda, o Bosquila foi o centro da linha de 3. Pato começou adiantado como centroavante e na primeira linha de 4 na marcação. Paulo Miranda na direita, Reinaldo na esquerda, Antônio Carlos com o Edson Silva, aí um titular na quarta zaga e o Rogério. Eu esperava que o Santos, primeiro porque qualquer implementação tática, qualquer mudança que o treinador fizer hoje vai ser relevante porque ele tem que... Primeiro, a gente não sabe se ele fica, porque a gente não sabe nem quem vai ser eleito presidente do Santos. E se o presidente do Santos quiser que ele fique, ele vai ter que refazer tudo, né? Ano que vem, se ele quiser modificar alguma coisa, porque não tem tempo para treinar.
Colocar o Castelo de Areia abaixo.
Abaixo. Até o final da temporada não tem como treinar nada muito diferente. Então, quando você vê o São Paulo, que é cheio de problemas de saída de bola, e os times, por exemplo, na Copa Sul-Americana, quando enfrentaram o São Paulo como mandantes, eles usaram muito essa dificuldade do São Paulo de saída de bola. O Corinthians, por exemplo, quando ganhou o Clássico do São Paulo, usou muito essa dificuldade de saída de bola. O São Paulo lá cheio de reservas, com Paulo Miranda na direita, Reinaldo na esquerda. Qualquer treinador...
O Auro de segundo volante.
O Auro de segundo volante. Qualquer treinador que enfrenta o São Paulo assim, ainda mais com um time que não tem nada a perder e que tem nos seus jogadores de frente um pouco o seu ponto forte, vai pressionar a saída de bola. Né? Vai tentar jogar pelos lados ali, explorar os defeitos da marcação dos lados, vai tentar impedir o São Paulo de levar a bola ao ataque, mas não. O Anderson Moreira, eu não sei por que cargas d'água, ele deixa o Thiago no banco, o Giovani no banco, o Leandro Damião no banco, podia escolher um dos três para escalar o Souza, um terceiro volante do lado do Arouca e do Alisson. E aí, mais do que isso, ele não só faz isso, como ele no primeiro tempo, ele manda o time começar a marcar só no meio de campo.
Porque o Souza bate bem na bola, é o que eu ouvi falar.
E joga com o Lucas Lima, né?
Quantos faz de fora da área?
Não, eu tô nenhum. Brincando. E são 4 em tese volantes, né?
Ele
não
jogou
volante,
6 meses no Palmeiras porque batia bem na bola.
Alisson, Souza, Arouca e Lucas Lima.
Lucas Lima acho que é mais meio.
Mas assim, ajuda a marcar, não é um ponta, não é um Giovani, né?
Não é.
Não é um agudo ali.
E aí o que ele faz? Como ele faz isso? Ele dá a posse de bola pro São Paulo, facilita a transição de bola, Vive de lançamentos longos para os jogadores de frente, para ver se conseguiu pegar o zagueiro do São Paulo.
O Edson, né? Silva.
É, porque na velocidade era o Gabriel centroavante, o Robinho na esquerda. É. E o lado direito, por exemplo, ficou despovoado do ataque. Aí o Hudson veio marcar o Robinho, né? Ajudar o Paulo Miranda. No primeiro tempo foi horroroso. No segundo tempo ele soltou o time. Aí ele faz umas modificações, coloca ali os três atacantes, o jogo ficou mais aberto. Aí eu acho que o São Paulo ganhou porque o Bosquilha acertou uma finalização. Não era das mais simples, mas o lance começa numa dividida, não foi um lance de tanta criação. E o Santos, na sequência, perdeu 3 gols dentro da área. Né? Um muito claro, 2 com chutes dentro, com jogadores livres na grande área, todos mal executados, todos na mão do Rogério. Depois o Burici reforça o meio de campo ali com o Denilson e o Michel Bastos. O jogo fica equilibrado e o São Paulo vence por 1-0.
A bola do Giovani foi ruim também no travessão.
De fora da área.
Sim.
Giovani inclusive entrou bem no jogo, né?
E o banco do São Paulo, imagino que não dá para comparar com o do Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro tem jogadores de pelo menos melhor nível técnico, pensando no elenco todo, eu imagino.
Vem na posição.
Você acha? Nada.
Eu não quero o do Batista nem o da Roberto do banco do meu time.
Você pode discordar da função ali, mas que tem mais opções, me parece que tem. Como acabamos de falar, que jogou com... Tem 4 laterais jogando, por exemplo.
Da Roberto ou Oswaldo?
Time tem isso. 4 laterais que se revezam e mantêm o mesmo nível.
O São Paulo tem o
Cadec,
o Pato e o Luiz Fabiano para ser travante, e o Cruzeiro tem o Marcelo Moreno.
Pode ser, esse travante.
E o Batista ali. Eu acho que é bem equilibrado. Alguns têm as vantagens, outros não.
Enfim, seja o que for, a pergunta era... esse time reserva passa no teste? Até que fez uma apresentação convincente?
Não daria para jogar o campeonato.
Não tem condição.
Não tem condição.
Que eu ia chegar. Os reservas do Cruzeiro conseguem formar um time.
E vem sub-20 no Paulistão aí, hein? Segundo o Aidar...
Será?
Misto. Mesclar pros meninos.
A norma ridícula.
E priorizar a Libertadores.
São Paulo, 69 pontos. Vai terminar o campeonato recebendo o Figueirense no Morumbi. E depois visita o Sport na Ilha do Retiro. E no meio de semana tem o jogo pela...
Capaz que
Copa
seja
Sul-Americana,
em Brasília, esse jogo em
contra
Recife,
o Sport, né? E na quarta-feira, agora, dia 26, às 10 da noite, recebe no Morumbi o Atlético Nacional... pra tentar virar um placar de 0-1 no pique. Vai virar
no
o
pique.
São Paulo?
No pique.
jogo bem difícil, por exemplo, tecnicamente.
Foi bom o jogo, hein, Aida? Gostei.
Eu fiquei muito impressionado com a parte tática do Atlético Nacional, porque aquilo é ocupação de espaço sem um esquema tático definido. Tem hora que tem 3 zagueiros, tem hora que o volante volta pra fazer o lateral na direita, forma 4-2-3-1, e forma 4-3-3, forma 4-1-4-1. Muito bem treinado. Taticamente, ele é superior ao São Paulo. Na parte técnica, eu até acho que não tem tantos jogadores quanto o São Paulo pra conseguirem desequilibrar em um lance. Falta ali um pouquinho de qualidade, se for comparar com o São Paulo. Mas não é tecnicamente pior que o River nem que o Boca. Tá? Então o São Paulo tem ali, eu acho que um grande desafio. Os resultados do Atlético Nacional fora de casa são bons, são até melhores do que em casa, no mata-mata da Copa Sul-Americana.
Tirou o Newell's da Libertadores, última, ainda no fase de grupo, mas eliminou o Newell's.
O Atlético Mineiro também.
Dentro de Rosário, e tirou o Atlético Mineiro dentro do tal do Horto, que quem entra tá morto.
Então eu acho que ali o São Paulo precisa fazer um jogo melhor que os últimos para se classificar. O São Paulo repetir as apresentações, por exemplo, da vitória contra o Palmeiras... ou depois o São Paulo jogou antes do Palmeiras, jogou, Matias me ajuda.
O Inter.
Contra o Inter. Se jogar nesse nível, não se classifica. Aí também tem aquela coisa do mata-mata, jogo cardíaco, estádio lotado. Não tem favorito pra vaga. E a vantagem do Atlético Nacional, ela não é uma grande vantagem, mas não deixa de dar uma pequena... Não dá favoritismo, mas dá uma pequena vantagem pro time conseguir classificar. Tá um pouquinho à frente pra conseguir a vaga.
E levando em conta, assim, mais um... Desculpa, Matias.
Pouquinho.
Mas deu um pouco... Dá pra dizer que deu, entre aspas, claro, mas deu um bobeira, deu gol de graça pro Emelec, na ida e na volta. Deu gol o gol que tomou semana passada, era um gol evitável.
Pelo amor de
e
Deus.
E se toma um gol no Morumbi, pô, fazer 3 já é outra partida, né?
Difícil.
É a velha história do mata-mata.
Vai ter que se expor. Ele vai ter que se expor.
São Paulo vai ter que fazer nesse jogo diferente do que fez nos últimos 3, onde deu gol meio que de bobeira pro adversário.
Um gol meio estranho na Colômbia, né?
Ou esquisito.
E o que muito se falou também na imprensa sobre o Nacional de Medellín ter poupado atletas contra o Santa Fé na partida anterior, que recebeu o São Paulo no Atanasio Girardot, ali era mais um mistão. Nesse final de semana, o Nacional de Medellín poupou mesmo. Só o Murilo e o Guisal que começaram jogando. O resto, teve a entrada do Mejía e do Boca Negra, que estavam na seleção colombiana, não jogaram contra o São Paulo. Mas de resto, todos reservas. acabou perdendo pro Once Caldas, né, no clássico Libertador lá da Colômbia, já que são as duas únicas equipes que ganharam Libertadores. E ficou complicado agora pro Nacional, né, no clausura da Colômbia.
Da Posto Bom.
Então vai botar todas as fichas agora na Sul-Americana.
É curioso como estão apostando, né? O River ontem poupou, né? Contra
também,
o Racing.
Poupou e
jogo de praticamente decisão de título, perdeu de 1-0. Foi ultrapassado em 2 pontos, né? 33 com 33 do Lanús, 35 do Racing. Falta uma rodada só. Curiosamente, uma, né?
Duas.
Tem 17, né? Tá certo. Duas. Tá certo. Então não vale nada falar que o Boca pega o Lanús e que podia facilitar. O Central que tem
pode decisão. Pode até facilitar.
O Central que tem quarta-feira decisão contra o Huracán da Copa da Argentina. Pega o River, né? Jogando.
Não, pega o Racing.
Pega o Racing, né? Jogando no Arrodito.
Estamos ouvindo o hino do Nacional de Medellín, viu?
Que baita aí, né?
Agora, esse interesse do River Plate, por exemplo, no título continental, de poupar jogadores e poder perder o campeonato argentino por isso, o Atlético Nacional podia ganhar outro campeonato colombiano, fazer ali para ganhar a Copa Sul-Americana também, poupar jogadores.
Ia ser tetracampeão colombiano, porque ganhou o título do primeiro semestre e os dois do ano passado.
Tá, eu achei que era bi, então seria tetra, isso? Pô, então é uma coisa que me chama atenção. Acho que tem a ver com essa Copa Sul-Americana pelas marcas, tá? Que chegaram à semifinal. Eu não sei se o Atlético Nacional tivesse ali contra Libertad. Não vou nem descer muito. Blooming e Defensor.
Tigre.
Ué? E Tigre, pronto. Se ele priorizaria tanto a Copa Sul-Americana. Mas contra São Paulo, Boca e River. Uma bela marca na história do Atlético Nacional.
Uma viagem ao Morumbi tem um glamour também, né? Pra esses times que vêm ao Brasil.
Sim. Tem um glamour
bastante. E o Nacional de Medellín, que já é o quarto mata-mata que ele pega o São Paulo, né? Pegou 93, 94, ano passado, e o São Paulo eliminou nas 3 ocasiões, por competições diferentes.
Como dizia o mítico Vitamina Sanches do Rosário Central, ele Morumbi te mata.
Coisa.
É verdade, falava isso.
Não, eu tenho certeza que é verdade, você não falta com ela.
Já são 2 anos, pelo menos, de futebol bastante relevante na Nacional de Medellín, né? A temporada do ano passado era uma temporada que teve destaque na Libertadores, destaque no Sul-Americano, o Palmeiras até chegou a pensar em contratar o Cárdenas, que julgou ser o melhor jogador do time, até que não é, né? O jogador do time, na verdade, é um conjunto.
Mas é um jogador mais técnico lá do meio de campo.
Mas ultimamente tem amargado o banco.
Sim.
Vamos ver se eles vão ter essa chance de coroar esse biênio aí com uma decisão.
Biênio.
Gostou? Que biênio do Nacional, hein?
Biênio do Nacional. A Sula Miranda define a final na quinta. Boca e River, River e Boca, 0-0 na ida. O jogo define o rival de Atlético Nacional ou São Paulo. Na final, que fica para 3 e 10 de dezembro, tarde, né?
Se meu, ninguém mudar,
longe,
né?
Mais longe esse ano aqui no Brasil. Cruzeiro, os times jogam mais de 20 partidas a mais, né, do que a média da Europa, né? O Cruzeiro vai terminar o ano com 80 jogos, né? Faltam 3 jogos para terminar a temporada, tá com 77. Voltar para o brasileiro, falar da importante vitória do Corinthians sobre o Grêmio. Corinthians, 66 pontos, abriu uma boa margem ali para o Internacional, também tem tudo para assegurar, no mínimo, o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, quem sabe até beliscar o vice-campeonato. O Corinthians visita o Fluminense no Maracanã no próximo domingo e vai fechar contra o Criciúma, já rebaixado, na Arena Corinthians, na rodada final. E aí, Leandro Jamin, nos 40 jogos que você viu, assistiu Corinthians 1, Grêmio 0?
Esse jogo eu não assisti, mas eu posso falar. Corinthians e Grêmio?
Corinthians e Grêmio.
Foi um jogo chato, truncado, difícil, o Guerreiro resolveu e o Felipão reclamou.
Tá, foi aí. Isso? Foi isso, foi mais ou menos isso. Felipão,
o Corinthians jogou melhor.
Felipão com declarações lamentáveis.
Aliás, quando ele reclamou dos gaúchos estarem sendo prejudicados, eu não vou dizer que isso nunca aconteceu, ou que nunca vai acontecer, mas na hora me veio na mente o pênalti que não marca lá pro Atlético Mineiro, porque vocês viram esse do Gilberto? Naquela hora, quando o juiz coloca o copito na boca, né? Jogo na casa do adversário, Atlético, o time reserva, o cara levanta os braços, as duas mãos, é tudo que a gente viu a temporada inteira, tudo que a gente discutiu, as polêmicas, a vinda lá do instrutor da FIFA, foi tudo jogado no bueiro. De um segundo para outro, jogaram tudo no lixo. Né? Porque tudo que a gente viu ali, não aconteceu nada. E lá que... Não, porque... Leandro, assim, o Inter teve contra o São Paulo o impedimento mais impedimento do campeonato inteiro. E teve não marcado. fez o gol. E teve nesse jogo o pênalti mais pênalti disparado do campeonato inteiro. De todas as 500 bolas na mão que marcaram na competição inteira, nenhuma chegou perto dessa. O juiz estava de frente pro lance. Ele viu o Pérez Bassols. Ele viu a jogada. Ele colocou, levou o apito à boca. Assim, eu me coloco no lugar do jogador. Time reserva, é uma situação desesperadora. O Inter não jogou absolutamente nada, conseguiu o resultado. E depois disso eu vejo no domingo, dia seguinte, né, 24 horas depois, ou talvez um pouco mais, o Filipão falando que os gaúchos estão sendo prejudicados. Acho que ele pode falar do Grêmio se ele acha que o time está sendo prejudicado. Eu acho que não foi ontem. Ainda mais depois de ver esse lance que não foi marcado o pênalti. Eu não sei nem se a bola bateu na mão do Fábio Santos ou não bateu de verdade.
Se desse para dar uma lapidada, né? O cara é tão ogro, tão bruto, que lapida o discurso e a gente consegue tirar do que o Felipão falou uma defesa de uma profissionalização da arbitragem. Puxa, seria ótimo. Mas não, o cara tem que colocar ranço de uma vida no negócio, né? Tem que falar de bairrismo, tem que falar de questões de ressentimento da própria carreira para tentar já começar a ganhar o jogo da próxima semana.
O Felipão...
cara não consegue pensar no
sabe? O Felipão segue tomando gol da Alemanha. Das pessoas que estão por trás do futebol brasileiro, que estão na organização, o Filipão é o que mais mereceu o 7-1 ali, porque ele cria uma paranoia em tudo tudo que ele está envolvido. Até o Murtosa foi expulso.
Matias, poucos meses atrás ele estava ao lado da estrutura de futebol que ele criticou. Ele não tomou nenhuma atitude para melhorar.
Soprando velhinha do aniversário do Marinho, você lembra? Soprou a velhinha.
Não tem nenhum problema com essas coisas, mas assim... Eu acho
muito soprar a velhinha? Você sopraria a velhinha do aniversário de alguém?
Não.
Você não tem nenhum problema com o cara soprar
a velhinha do chefe? Vai roubar a sorte do cara?
Soprar a velhinha do aniversário do chefe?
Eu entrevistei o José Maria Marinho uma vez, no Cartão Verde.
Vitor!
Fui com a camisa do Krusty.
Aliás, legal a tua camisa. Pequena Miss Sunshine isso aí, né?
Pulp Fiction.
Pulp Fiction, exatamente. Mesmo
enredo.
Dois baita filmes, mas se eu tivesse escolhido o deles, fico com o Pequena Miss Sunshine, que pra mim é genial, cara.
Sensacional.
Genial.
Corinthians 66, Inter 63, Atlético 61, Grêmio 60. O Grêmio que parecia ser o mais...
consistente nas últimas rodadas.
Que semana do Grêmio. Fase. Que semana do Grêmio, hein, Leandro?
Pegou Cruzeiro e Corinthians.
Deu sucumbiu.
É. Eram duas decisões.
E é impressionante como são quatro que podem ser cinco vagas na Libertadores. Vamos contar que são cinco. E tem sete times que estão nessa briga já há algum tempo, né? Se a gente contar até o Fluminense. E me parece que os dois que ficarem de fora vão ser... Vão carregar isso como uma grande derrota, né? Não cabe todo mundo na porcaria da Libertadores.
Por enquanto,
também,
né? Acho que daqui 10 anos entre os 20 na Libertadores.
E é uma coisa curiosa isso, porque...
interesse econômico, vai saber.
Digamos, o Grêmio pode terminar o campeonato com duas vitórias e fora da Libertadores. E aí, vai ter sido um fiasco? Vai ter sido uma campanha ruim? O Grêmio ser sexto colocado do Campeonato Brasileiro é ruim?
Eu acho que vai ser frustrante.
Vai ser encarado
por esse segundo turno que o Grêmio tem feito,
mas,
né?
Mas não cabe, né, todo mundo. Não tem
futebol.
O que fazer, né?
Ainda bem.
Porque se tem a graça.
Todo mundo vai, qual é a graça?
A minha provocação é que assim,
se
todo time que não ficar entre os quatro, o quinto, o sexto e o sétimo, criar uma onda de fracasso, de pensar em trocar o treinador, de
achar que nada deu certo. Acho que tem que avaliar trabalho e ver se foi bom ou não. Tem que ser uma escolha racional, não tem que ser baseada só no resultado. Mas até se você ganha um campeonato, você precisa fazer uma escolha racional que não é necessariamente embasada em resultado. Todo mundo parou pra ver o gol do futsal, impressionante. Eu falei pra todo mundo. Você nem sabe o que eu falei agora.
Claro que assim, todo mundo tem que ter um trabalho avaliado, mesmo campeão. Aliás, eu acho que o Marcelo Oliveira corre grande risco, né? Depois de ter sido bicampeão brasileiro. O Grêmio, então, é o sexto com 60.
Aliás, tá esperando o julgamento do caso Petros no pleno.
Puta, só se fala disso, né?
Pra ver se consegue tirar 4 pontos do Corinthians e voltar pra briga da Libertadores de maneira direta.
Grêmio visita o Bahia na Fonte Nova no próximo
visita
domingo.
Visita mesmo, né? Não é visita. Assim no encontro de internet, né? Que se encontra no
Não, choque. Não, visita. Exatamente. E depois recebe o Flamengo.
Joga em Bogotá.
Na arena do Grêmio, recebe o Flamengo na última rodada. Chegamos ao Palmeiras, que perdeu pro Curitiba por 2-0 no Couto Pereira. Palmeiras tem atuais 39 pontos, um a mais que o Vitória com 38. Parecem ser os times que brigam mais diretamente pela vaga de permanência, digamos assim. Já que o Criciúma já caiu, o Botafogo praticamente caiu. O Bahia tá com 34, tem uma missão muito complicada. Precisa...
Caiu.
Precisa ganhar os dois jogos.
Caiu.
Palmeiras pode perder os dois jogos. O Bahia pode ganhar os dois jogos, né?
Pode, mas não vai.
O Bahia, que perdeu pro Atlético Paranaense, só para passar os jogos, Bahia recebe o Grêmio, pode cair em casa no próximo domingo, e visita o Curitiba na última rodada, no Couto Pereira. O Palmeiras e o Vitória, Palmeiras com um ponto a mais, visita o Inter no Beira-Rio, onde não ganha desde 97,
ganhou três na história.
Paranaense, na última rodada aqui em São Paulo. E o Vitória vai visitar o Flamengo na Amazônia. Que jogo, hein? Que jogo. Eu acho que
novamente, é onde imagino que o Flamengo e o Vitória
se enfrentam. É legal que o ponto é equilibrado, porque todo mundo visita todos os estádios. Então,
não, é muito regular a tabela. É.
Quem deve estar gostando são os planos de fidelidade.
Você acha que você acaba trolando o campeonato justo?
Eu acho que torna muito injusto.
Isso
até porque a tendência é que o Flamengo vá com...
É distorcido.
Eu acho que o Flamengo vai com Cláudio Adão, Andrade. Deve ser um tour dos Masters do Flamengo esse jogo, não é possível.
Flamengo. Caravana Holiday Brasil.
Flamengo e Vitória. E no último jogo, o Vitória recebe o empolgadíssimo Santos, que desde outubro passeia pela tabela do brasileiro.
Oito jogos sem vencer o Santos.
Só no rolezinho.
Impressionante. E aí, Leandro e Amin? Curitiba 2, Palmeiras 0.
Quarta derrota seguida do Palmeiras, né? Se pensar com essa pontuação, ainda não está na zona de rebaixamento, com essa pontuação. Quatro rodadas atrás... Tava resolvido, era só conseguir, sei lá, dois empates aí, já tava com a situação praticamente resolvida.
Era o jogo do Sport, né?
Era o jogo do Sport. Aliás, eu acho que, para falar do Palmeiras nessa segunda-feira, é menos o jogo de ontem e mais o jogo de quarta-feira. É, o temperamento desse time já ficou claro que é o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles. É um time que tem pouco poder de decisão, tem pouca personalidade para pegar uma bola que tá pegando fogo. Você não pode submeter um elenco desse... Há um jogo dessa pressão justamente no momento mais agudo do campeonato, no momento mais decisivo, no jogo de seis pontos, né? Não de seis pontos que o Sport não estava no... Mas era o jogo para ganhar, porque depois dois jogos fora e a última rodada...
Motivou o Sport, que arranjou motivo para entrar na história.
Exato, sabe? Não era o momento...
E logo o Sport, que sempre complica pro Palmeiras.
Pois é. Mas, sobre o jogo de ontem, Paulo, enquanto, sei lá, entre 15 e 20 minutos, o Palmeiras correto.
5 minutos.
Por 15, 20 minutos, o Palmeiras correto, jogando até levemente superior. Mas aí o Valdívia olha pro banco e fala, não tá dando. Aí o Valdívia passa a ser o jogador mais...
Adiantado,
o Henrique recua um pouco. O Palmeiras perde, para de jogar. Eu fico pensando, o Dorival Júnior não tem uma alternativa para montar o time sem precisar do Valdívia, sem que a bola passe pelo Valdívia de alguma forma. Não tem jogo pelas laterais, o Wesley jogou bem adiantado, bem aberto pela esquerda. Então, pelos lados também não tem jogo, não tem criação pelo meio, não tem volante que aparece, não tem mágica. Não tem um atacante, o Henrique não segura a bola lá na frente. Então, o Palmeiras fica sem um plano B.
Pro bem do Almanac, só um asterisco pro Henrique, que ele não seja artilheiro, né? É demais, né?
É canudo, né?
Ah, não dá, né?
Alberto foi, vai ser
difícil explicar. Foi. Não, mas estamos falando do Henrique, né?
Mas aí você tem dos 25 pra frente, assim, o Palmeiras começa a fazer muita falta, porque fica muito pouco com a bola. E o Curitiba bastante com a bola, especula bastante no campo de ataque. Uma falta, duas faltas, três faltas, quatro faltas, bola na área o tempo inteiro. É a hora que cresce o Lúcio no jogo aéreo, porque tira bastante bola, e o Curitiba se torna bastante perigoso até o intervalo. O segundo tempo não dá muito pra contar, Paulo. Quando o Curitiba faz 1-0, e acho que é antes dos 10 minutos, com 8, 9 minutos do segundo tempo, uma falha do Juninho grotesca, uma bola que ele estava sozinho, ele podia tirar forte, podia tirar para a linha de fundo, ele fura a cabeçada e deixa a bola viva dentro da área, acaba o jogo, é coisa de... realmente não há perspectiva. E aí eu penso de novo no Dorival Júnior. Não tinha um plano B? Quer dizer, se tomasse o gol, acabava o jogo? O que eu faço quando eu tomo um gol? Eu vou jogar pelo 0-0? Ok, era um resultado que o Palmeiras precisava, foi o que o Palmeiras foi buscar no Curitiba. Toma o gol e não tem. O Palmeiras não tinha outra alternativa a fazer senão se entregar. E o Palmeiras ficou na corda até os 45. Foi 2, podia ter sido 3, podia ter sido 4.
E o Dorival, que já tem uma campanha igual a do Gareca, contando aí os últimos 8, 9 jogos, já igualou, porque demonstrou uma melhora, mas em pontos não andou muito, né? Porque no fim das contas não ganhou do Corinthians, não ganhou do Cruzeiro.
O Gareca não teve nem o Valdívia nem o Fernando Prass.
Pois é, e é engraçado como a suposta melhora não refletiu. A gente falou isso na semana passada, o grande jogo desse Palmeiras recente é a vitória contra o Grêmio, é o jogo grande que o Palmeiras fez nesse campeonato. mas no fim levou 3 do Santos, foi apático no Morumbi contra o São Paulo também na hora que tomou o gol.
Fez bons jogos, um bom jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, em Minas.
É, mas um bom jogo contra o Cruzeiro, que é um jogo que suposta que, digamos, na não tabela você pode perder.
Não fez jogo ruim contra o Corinthians.
Pro Cruzeiro você pode perder, é isso que eu queria dizer, assim, esse pontinho contra um líder é ótimo do ponto de vista da confiança e tal. Mas na tabela anda muito pouco, né?
Mas na prática, não se mostrou assim. Essa semana que você está se referindo, Paulo, o Palmeiras poderia ter fechado domingo com vitórias contra o Cruzeiro no Mineirão e contra o Corinthians no Pacaembu. Esteve ganhando dos dois até os 46 do segundo tempo. E acredito que deu um baque. Agora, a torcida hoje, ela quer, porque quer a caveira, a cabeça do Wesley e do Juninho. São os dois jogadores mais criticados pelo torcedor. Só uma memória, o Wesley chegou através de uma vaquinha, uma coisa bizarra, de uma maneira única, inusitada.
Crowdfunding. Uma vaquinha mal sucedida.
Mal sucedida, que fez com que o Tirone buscasse apoio com um fiador do mercado financeiro. Aí o cara pagou os 15 milhões.
Sei, o mercado financeiro.
Pois é.
Que coisa é essa, né?
Aí mudou o presidente. Loucura. Quando muda o presidente, o Wesley ainda está machucado, está voltando de quantos anos, ficou quase um ano machucado. E o presidente novo vem com a ideia esse ano de dar um contrato novo com produtividade para o Wesley. O Wesley naturalmente não assina. Ao não assinar, ele é surpreendido pouco tempo depois com a notícia de que existe um empresário vinculado ao Palmeiras operando para tentar vendê-lo, para tentar encontrar um comprador. Ele fica, depois do contrato tem mais essa, ele fica duas vezes irritado. Com o Palmeiras, com o clube, com a forma como o clube está gerindo o negócio. Depois surge uma história de que ele tem um pré-contrato com o São Paulo.
Eu não consigo confirmar, mas tem esse boato.
Mas que bucha, hein, pro São Paulo. Não tem gente.
Muricy pediu, segundo
esse é o boato disso,
não sei se é verdade.
Esse é o Wesley. O Juninho, em maio, pediu para ir embora do Palmeiras. Falou para a imprensa e falou para a diretoria. Deixou bem claro. Falou, gente, eu quero ir embora, eu acho que a torcida já não tem mais paciência comigo, vai ficar bom para todo mundo se eu sair. Vou aproveitar a Copa do Mundo para achar um lugar para minha vida, para ir embora. Quase foi para o Fluminense, quase foi para o Vasco. Ficou um pouquinho mais, porque tinha uma cláusula no contrato do William Matheus, que uma proposta do valor X para a Europa, ele ia embora. E ele foi embora, foi jogar no Toulouse, era o substituto natural. Aí tinha o Vitor Luiz, subiu da base. Pô, um lateral interessante.
Correto, melhor de todos.
Entrou bem, jogou. Era a hora do Juninho fazer o que ele queria.
Fechar a mochila e ir embora.
Pegar a mochilinha dele e ir embora. O Gareca, por alguma razão, gostou dele. No jogo contra o Curitiba, que era para. Tava naquela coisa vai, não vai, tinha 6 jogos só pro.
Foi o jogo que ele fez o gol?
Não, ele só foi relacionado, ele nem entrou. Mas o jogo foi 1-1 com o passe do gol do Palmeiras dado pelo Vitor Luiz. Só que aí o Juninho já tinha cumprido os jogos que não dava pra ele atuar, não dava pra atuar pelo Fluminense, que era o time que tava em negociação. Depois de ver pro Vasco, enfim, ficou. Mas os dois jogadores com esses dois perfis, que um não foi bem tratado pelo clube em nenhum momento também, então não tem nenhum motivo para gostar do Palmeiras. E o Juninho, já há 6 meses ele queria ir embora do Palmeiras. Como é que o torcedor pode cobrar interesse deles em tirar o Palmeiras dessa situação? São dois jogadores que estão em campo e mostram qual é o problema do Palmeiras. O problema do Palmeiras é não resolver os seus problemas. Deixe com seus problemas, vistam chuteiras, vista a camisa, entre em campo. E no momento de maior pressão, eles querem só que o jogo acabe. Eles não vão comprar a briga do torcedor, da camisa.
Eu acho que um bom profissional, ele respeitaria a torcida, independentemente de qualquer coisa que o clube tenha feito. Mas eu sei que eu tô falando uma exceção, normalmente essa não é a regra, não é a cultura da boleiragem. Mas eu concordo contigo, Leandro, porque são jogadores que você vê em campo e ou eles fazem o arroz com feijão lá, o beabá que tem que fazer, ou nem isso. Eu tô falando de postura, não tô falando de jogar bem tecnicamente, acertar o passe, acertar o cruzamento.
A meta é não comprometer, né?
A meta é, fiz o meu.
Nota 6.
E futebol, eu sempre dizia uma coisa, eu pegava o número no meu pé, que eu acho que o grande profissional do futebol, com raríssimas exceções, porque tem alguns caras que são geniais e diferentes, ele sofre com a derrota e ele fica feliz quando ele ganha. Não é só treinar que nem um maluco, não é só entrar... Tô falando do cara dedicado. Treinar que nem um maluco, entrar em campo da raça. Ele tem que sentir o futebol. E tem que aprender a lidar com isso. Ele tem que transformar a motivação de ter ganho, a alegria, em algo que ele lembra, que vai fazê-lo atuar melhor no jogo seguinte. Tem que usar a dor da derrota como alguma espécie de aprendizado para ele não querer sentir aquilo. E cada vez que tiver um lance, cada vez que um cara for tentar driblá-lo, cada vez que ele tiver uma bola no pé, ele tentasse fazer um acerto que ele não tinha conseguido para se superar. Essa é a grande essência do esporte, né? Da competitividade. E esses caras não têm isso.
Não,
o Palmeiras não tem isso.
A atuação do Wesley não ontem.
Mas não são só esses caras, tem outros ali.
A atuação do Wesley quarta-feira é de almanac. Vai acima do que a gente já viu, a gente vê jogo todo dia, toda hora. Que é acima do parâmetro normal.
Corta a bola e baixa a cabeça, parece que tá...
contra-ataque, pisa na bola com a sola,
tá vira... Tá constrangido, né? Tá louco pra achar um buraco e se enterrar, de fato é.
Mas eu só destaquei esses dois porque são os dois que a torcida não esquece nunca, fala o tempo inteiro, toda hora. Os problemas do Palmeiras, evidentemente, são múltiplos, vão muito além deles. Mas acho que o... O problema que era mais simples de ser resolvido a curto prazo era jogar contra o Sport no Pacaembu. A chance do Palmeiras não estar na situação que está hoje já era bastante, significativamente maior.
E você falou dessa dificuldade emocional que também está vinculada à dificuldade técnica, né?
Tá.
Não são muitos jogadores no país, no meio de campo, meio campistas no país, que conseguem num jogo difícil, inauguração de um estádio, 1-0 para o Sport, o time para cair, pedir uma bola... arredondar, sofrer uma falta.
Vai me colocar para apresentar o Fantástico.
Incendiar o jogo. São poucos caras que conseguem isso.
O Palmeiras não, e o Palmeiras tem isso no Valdívia, que é muito vagabundo.
E que tá com dois amarelos.
Português, claro.
Tá com dois amarelos, não nos surpreendamos segunda que vem se ele arrumar uma coisinha no Beira-Rio. Já vimos isso pelo menos seis vezes.
Vocês acham que ele não tá machucado?
Não sei.
Eu acho que a gente até pode achar, acho que a gente pode acreditar...
Valdívia várias... com dois amarelos, podendo não estar no jogo decisivo em São Paulo...
Dentro de casa o jogo?
Ele jogou no Pacaembu, né?
Olha só. No Parque Antártico.
Tem certeza?
Sim.
Olha, se eu sou dirigente, que eu jogo em casa para se precisar ganhar a partida.
Eu mandei um e-mail pro Palmeiras sugerindo o presidente prudente.
Qualquer lugar. Mas assim, você tem no segundo jogo... A possibilidade de ser rebaixado.
Cair na Pompeia, é isso mesmo.
No seu estádio, que tipo de mística você vai criar para o estádio?
Mas,
é o maior anti-marketing.
Mas tem o seguinte, na última rodada, provavelmente segunda-feira que vem, a gente vai poder falar com isso com mais certeza, Corinthians e Palmeiras jogam na capital, em tese, tem um mando de jogo, e teriam que jogar na mesma hora, caso os dois jogos estejam valendo mais ou menos para a mesma coisa, enfim. Não dá muito para saber, mas não me surpreenderia se ou o Corinthians ou o Palmeiras saíssem de São Paulo por determinação da Polícia Militar para a CBF.
Acho que o que pode acontecer é o Corinthians...
E o caso do Corinthians pode ter a punição por conta dos sinalizadores.
Pois é.
Foi outro episódio lamentável. É. Não acender os sinalizadores, mas esse espírito cagueta que tem tomado conta dos torcedores.
E o que daria para acontecer é o Palmeiras chegar salvo, né? Ou o Corinthians
já classificado.
Já chegar numa posição que ele não altera mais, chega isolado ali em terceiro, não pode alcançar o São Paulo, algo assim, para trazer um jogo para o sábado.
Mas mesmo assim, o Corinthians pode não alcançar o São Paulo, mas vai estar em disputa a terceira ou quarta vaga da Libertadores. Então,
o
Corinthians vai estar jogando por
algo.
Dá
para o Corinthians estar numa posição que ele não é alcançado e ele não alcança ninguém. É a única opção. Se o Corinthians, por exemplo...
Pelos confrontos, acho difícil.
Não, pode ser.
A questão é o que pode acontecer é, assim, caso chegue na última rodada só Palmeiras e Vitória brigando pela última vaga, os adversários de Palmeiras e Vitória não querem mais nada no campeonato. Aí dá para os dois jogarem no sábado.
Que são Atlético Paranaense, no caso do Palmeiras, e Santos.
Mas é difícil trazer a briga do rebaixamento para o sábado, não sei. Enfim, tem que ver. O fato é que não vão ter dois jogos no mesmo horário, na mesma linha de metrô.
São dois estádios que custaram juntos mais de R$1 bilhão. Não dá
A linha vermelha. Você já pensou o colapso na linha vermelha? Um jogo começando
sentido
em Itaquera.
Barra Funda. Sentido Corinthians e Itaquera.
Mas vai acontecer.
Mas
isso não vai acontecer.
2% da renda dos jogos, da renda bruta, vão pra Polícia Militar, não vão?
Sim. Mas vai ser um operativo...
Vamos trabalhar um pouco, então, cacete?
Vai precisar de 7 mil.
36ª rodada teve Inter 2, Atlético 1, Bahia 1, Atlético Paranaense 2, Flamengo 1, Criciúma 1, Criciúma o primeiro rebaixado do campeonato, Sport 2...
Botafogo também tá rebaixado, né?
Não matematicamente, né?
Ah, mas... Botafogo a tem... matemática já abandonou
tem
o Botafogo.
Os, tem que ganhar os dois e o Palmeiras perdeu os
aliás,
dois.
Aliás, vou fazer um... Já tem um
e vitória perdeu os dois.
Amanhã eu fui fazer uma checagem. O percentual de pontos do Botafogo de um aproveitamento, quando o Maurício Assunção, Botafogo tem eleição amanhã para presidente, mandou os quatro jogadores embora, era exatamente igual ao do Palmeiras de hoje. E depois despencou, acho que de 36,1% para 21,2%, quer dizer, o time caiu de vez, ele perdeu a chance de brigar pela permanência, quando o presidente, por uma questão pessoal, mandou embora o Edilson, Júlio César, o Sheik e Bolívar. Tem o mesmo percentual de aproveitamento de pontos que o Palmeiras. Não sei se ia ficar ou não ia ficar, mas já tá brigando pra ficar. Agora não, agora é questão de tempo.
Figueirense, Figueirense 2, Vitória 0. Figueirense também deu uma disparada na reta final, já tem 46 pontos.
Argel.
Termina o campeonato tranquilo.
Mais uma vez,
né? Coritiba 2, Palmeiras 0, falamos. Corinthians 1, Grêmio 0, falamos. E Chapecoense 2, Botafogo 0. A Chapecoense também, que esses 6 pontos aí em 4 dias... Foi aos 42.
Que semana da Chape.
Que semana. E tá praticamente salva, a não ser que dê tudo certo pra Vitória e Palmeiras. E ambos passem a Chapecoense. A Chapecoense vai ter um confronto direto ainda, né? Chapecoense... Não, Chapecoense não. Ela pega
o Cruzeiro.
Cruzeiro e o Goiás.
Deve ficar
entre Palmeiras e Vitória.
É formidável que o orçamento que a Chapecoense tem, com a estrutura da cidade... Que Chapecó tem pra jogar a Série A, que a Chapecoense fique na primeira divisão. Mas, pô, a demissão do Jorginho ainda não me passou, viu, meu? Como é que isso demite o cara?
Eu entendi, mas ganha 6 pontos depois, então não se discute. A vida é.
O cara vai embora, mete 4 no Maracanã, né?
Que coisa de maluco.
Pois é.
Esse Leandro
Chapecoense. Com o Jorginho goleou o Internacional, por exemplo.
Sim.
Conseguiu resultados ótimos também, mas.
Jorginho Cantinflas. E outros times que terminam também o campeonato com certa tranquilidade. Atlético Paranaense já está livre há muito tempo, tem 50 pontos. O Sport, 48. O Figueirense juntando agora com 46.
Todos no limbo.
O Goiás, 44. Esses times de orçamento médio, né? Pelo menos na hora que você olha lá o início do campeonato, terminando ali com tranquilidade, enquanto Botafogo, Palmeiras, o próprio Curitiba, lá embaixo. Um dado interessante da rodada é a média de público, foi de 27,3 mil, um público fora dos padrões, né? Cruzeiro 2, Goiás 1, 56 mil pessoas, outros 4 jogos com mais de 30 mil, Corinthians e Grêmio 36, Inter e Atlético 33 mil no Beira-Rio, Santos e São Paulo 33 mil no Pantanal, e Sport Fluminense, 30 mil na Arena Pernambuco.
O São Paulo praticamente foi mandante na Arena Pantanal. Era o mandante do Santos, mas o São Paulo acabou sendo mandante porque, por causa da torcida.
E foi maior que esse público foi mais do que o dobro do que o melhor público do Santos no Pacaembu, que foi de cerca de 15 mil torcedores.
Flamengo e Criciúma, levado para o Castelão, 27 mil.
Castelão de São Luís.
O Castelão de São Luís, isso, do Maranhão. Coritiba e Palmeiras, 18 mil. Figueirense e Vitória, 15 mil. Chapecoense e Botafogo, 14 mil. E um jogo, mas de um público menor mesmo. Bahia e Atlético Paranaense, 7 mil pessoas só na Fonte Nova.
O Bahia, a torcida do Bahia, largou.
Abandonou. E no fim das contas, funcionando a itinerância aí, né? O fato do jogo, um jogo no Pantanal e um jogo no Maranhão, elevaram muito essa média, né? Quantas pessoas iriam nesse Flamengo e Criciúma no Maracanã e quantas pessoas iriam na Vila, né, no Santos e São Paulo?
7 mil.
No fim das contas, se muito, acabou valorizando. Passar pela Série B, o Vasco está de volta matematicamente, Joinville 70, Ponte Preta 68 e Vasco 63. A decisão do título ficou para a última rodada, isso porque a Ponte Preta perdeu em casa para o América Mineiro, Joinville empatou em casa com o Luverdense. A última rodada,
no meio da semana, ambos tinham tido resultados negativos também. O Boa tinha ganhado do Joinville e a Ponte tinha empatado com o América de Natal.
Com o pênalti escandaloso no goleiro, que é uma vergonha. Ponte Preta visita o Náutico na Arena Pernambuco, sábado, 4h20, a rodada final da Série B. E o Joinville visita o Oeste. Aqui em São Paulo. Então, o Joinville com 2 pontos de vantagem.
Essa quarta vaga tá uma loucura, hein?
A quarta vaga é uma loucura. Boa 59, Atlético Goianiense 59, Avaí 59, América Mineiro 58, Ceará 57.
E com
sigam os 5 com chances.
E com o acesso do Boa, a gente pode ter 3 acessos nas divisões de baixo de times de empresários, né? O Macaé, que acabou sendo campeão da Série C, e o Tombense, que foi campeão da Série D.
Quantas pessoas você acha que vão ao jogo no Canindé da Portuguesa? Lanterna contra o Vila Nova, penúltimo colocado do campeonato. Jogo de sexta-feira, 7h30, isolado, rodada. Provavelmente para televisão.
Eu lembro nos bons tempos da Placar. A Placar fez uma matéria no Brasileirão de 99 que jogou Portuguesa e Paraná no Canindé, na última rodada, que não foi quase ninguém no Canindé. Foram 150 pessoas.
Eu já fui jogo de São Paulo, 100 e poucas pessoas.
Teve um jogo, uma vez o São Paulo jogou durante
São Paulo e São Bento.
Na Copa do Mundo,
São Paulo jogou contra o Noroeste, na mesma hora de dia do jogo do Brasil.
Teve São Paulo e São Bento, um 0x0, acabou os 2 vezes. Tinha 300 pessoas.
Bom, eu tô acostumado a ir ver o Palmeiras com 100, 150 pessoas, mas era um brasileiro de basquete. Onde o Palmeiras vai muito bem, obrigado.
Português e Vila Nova, que jogo. Só para passar os confrontos de quem briga pela última vaga, o Boa, que hoje é o quarto colocado, visita e casa... joga fora de casa,
ameaçado,
o Atlético Goianiense, que é o quinto com o mesmo número de pontos, recebe o Santa Cruz, o América Mineiro, que também tem 58, recebe o Sampaio Correia, o Ceará, que é o oitavo com 57, visita Luverdense.
O Ceará caiu muito, né? Parecia que ia subir no primeiro turno.
Parecia o mais estável desses todos.
Para os times de porte pequeno e médio que estão nessa briga pela última vaga aí, deve passar um pouco, pelo menos os dirigentes, o jogador não, mas ano que vem tem Botafogo chegando na Série B, possivelmente o Palmeiras, o que transforma a Série B do ponto de vista político, de bastidor, até de arbitragem, bem mais conturbado, né? Fica bem mais difícil você conseguir o acesso tendo 2 gigantes do futebol.
Tal qual 2003, né?
O Palmeiras não é minha aposta ainda para o rebaixamento. Ainda não é. Lógico que a chance é enorme, mas também é enorme a chance do Vitória. Não é a minha aposta. Só uma coisa, André. Eu acho que o Botafogo... Porque o Palmeiras, por mais que a coisa esteja complicada...
Você acha que o Botafogo tem muita chance de não voltar,
é
isso?
Vai ser o primeiro grande com chances reais de não voltar na era dos pontos corridos.
O Vasco...
O time do Vasco é time de segunda divisão. Quando o Vasco jogou outra segunda divisão, não era time de segunda divisão. Agora é time de segunda divisão mesmo. A campanha do Vasco em pontos ela não é tão ruim, mas você vê o Vasco jogando, é dramática a situação. E com muitos jogadores rodados, ou seja, não podem jogar primeira divisão. Com
agora sabe o que é louco, Bruno?
Vai com mais idade.
Um pouquinho mais de 2 anos atrás, se o Diego Souza faz o gol no Cássio, o Vasco é semifinalista da Libertadores...
Totais condições de ser campeão.
Com totais não era pontos corridos, mas se o Náutico não faz aquela bobagem contra o Grêmio, naquela situação maluca do futebol do gol do Anderson, o Mano Menezes não tinha sido técnico do Corinthians, sido campeão da Copa do Brasil, não tinha ido pra seleção brasileira. Que bola pune, meu filho. O futebol. O campo fala. O campo fala e a bola pune.
E pra ver o clima de fim de feira do Vasco, 56 mil pessoas no Maracanã, o time empata em outra partida muito ruim. Jogou e o Kleber, mal, que faz o gol do acesso, sai falando que acabou a história dele no Vasco mesmo. É o anti-herói. Durou 1 minuto o heroísmo do Kleber. Acabou o jogo, Kleber. A gente voltou. Não, tô fora.
Tá nem aí o Kleber pra isso. Tô
fora.
Você acha que tá preocupado com isso? O Kleber tem o perfil do elenco do Palmeiras atual, a gente tá fazendo falta.
Pra fechar a Série C, Macaé campeão 3x3, um jogo maluco contra o Paysandu.
Maluco até pelo
ponto Mangueirão.
Os dois times jogando com o mesmo uniforme, né?
Conseguiu. Dois times azul celeste na final.
Teve isso.
Jogaram praticamente iguais.
Pô, no jogo do Autônomos, qual foi que a gente jogou que os caras que estavam com uniforme preto, eles pediram pra jogar com o branco?
Pois é,
semana passada. A gente conseguiu... que a gente tomou a goleada, que a gente conseguiu mudar.
Dizem que a goleada foi por causa das cores, né?
Você acha?
Visto o daltonismo de alguns atletas.
Uma mística, então.
Macaé, então, sobe campeão. Boa campanha do Macaé, que superou Fortaleza, CRB, pra ser campeão diante do Paysandu e jogar a Série B no ano que vem. Leandro e Amin, tchau!
Tchau, Paulo Júnior. Você sabe o que é um fractal, Paulo Júnior?
Não tenho ideia, mas gostei da palavra.
Procure no site, no site da central3.com.br um texto de André Vidiz, do Sem Firulas, que explica o que é um fractal e ainda fala bastante sobre o futebol brasileiro. É um texto interessante. Entra lá, aliás, curta o Sem Firulas no Facebook e, ao curtir, escreva lá pro pessoal do Sem Firulas que curtiu por causa da Central 3. Ele vai dar um brinde para você. Um grande Victor, abraço e até mais.
O Vitor Biriner, que não é um adepto da pesquisa, não é um estudioso nada.
O Grêmio disse aqui.
Já colou.
Não, não é colou, ao contrário. Eu não sou da geração internet. Então eu tenho um computador na minha frente. Tem o autor do texto do meu lado. A geração internet vai o quê? No Google. Eu pergunto pro cara que fez o texto.
Muito
pra
mais.
Pra mim a coisa vai normal.
Você me decepciona que você podia falar que é da geração Barça. Da geração biblioteca. Mas tudo bem, boa noite, Vitor.
Não tem troféu falafel?
Tem, mas primeiro é boa noite. Não entendeu a ordem ainda.
Mas como que eu dou boa noite e depois eu volto pra falar o negócio? Então
vai, vamos de troféu falafel.
Consigo entender isso.
Troféu falafel, bota o fone.
Troféu falafel.
Bom, troféu falafel é muito óbvio. Quem vai comer o falafel delicioso hoje completo, não com 5 bolinhos, mas nesse caso com 10 bolinhos, porque é bicampeão, é o Cruzeiro. Com seu segundo título de campeonato do brasileiro. E hoje eu pensei em dar um falafel júnior também pro Figueirense, pelo Chapecoense, mas acho que não vale. Vou ficar só com o falafel normal pro Cruzeiro pelo bicampeonato. Bicampeonato, falo dois títulos seguidos do Brasileirão de pontos corridos, com muita tranquilidade. Muito. Sem nenhuma ameaça. Essa é a grande questão. Ganhou e
tranquilo. Ganhar,
né? Eu vou escrever na página do Argel no Facebook assim: Argel, você foi cogitado ao troféu falafel.
Troféu Júnior.
Você não anuncia
uma sondagem de prêmio. Ou você dá, ou você cita o nome do cara.
Por que não?
Porque daí você passa o falar
na próxima.
Não
na...
deixa de ser uma pequena homenagem.
Na próxima ele se esforça mais,
Paulo. Não dá pra viver. Ninguém vive dimensão honrosa.
Esse é o problema.
Não ganha.
Por que nesse desespero pela exatidão?
A vida é ganhar ou perder, Vitor.
Não, isso é muito americano pra
dimensão,
mim.
Dimensão, não, você vai ver dimensão.
O perder, como dizia o grande Paulo Rodolfo, editor da CBN, um monstro, assim, praticamente um Nietzsche brasileiro, tá? Palmeirense fanático. Ele falava assim: eu gosto mais quando o Palmeiras perde do que quando o Palmeiras ganha. Por quê, Paulo? Porque a sensação de perder é mais forte que a sensação de vencer. E aí, quando eu consigo vencer, depois de perder muito, eu sou ainda mais feliz com a vitória.
É a teoria do sapato apertado, né?
Mas ela é boa pro ser humano. A culpa judaico-cristã, o mundo ocidental, nós precisamos de dicotomias.
É impressionante os 30 segundos nada a ver de Vitor Biriner semanais.
Sou parte.
Matias Pinto, boa noite.
Três destaques rápidos, vamos no pique. No momento está acontecendo o sorteio da Copa América do ano que vem.
Uau!
Na qual o Uruguai não é cabeça de chave. O atual campeão não é cabeça de chave. Sabe Deus por quê? Sabemos, mas... é a Conmebol. Também ontem estive presente no Anacleto Campanella na final da Copa Paulista,
1-1.
Entre Santander, o mandante no caso, contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Fui muito bem recebido pela torcida visitante e estaremos nós, a Central 3, no jogo de volta lá no estádio Santa Cruz. E hoje também foi ao ar o programa Som das Torcidas de edição número 53, dedicado ao Clube Atlético All Boys.
Ah não, hein, Matias? All Boys.
All Boys. Você
deve se recusar a fazer isso.
Como não? Você conhece a torcida do All Boys, Vitor?
Não quero conhecer.
Então...
eu sei que é um time pequeno, medíocre, com uma façanha única na vida, que foi ter vencido o Central no... e derrubado o Rosário para a segunda divisão 4 anos atrás.
Pife o All Boys. Leandro e a mim levanta a mão, o tempo está esgotado, titulares 80. Você ouve o titulares ao vivo toda segunda às 8 da noite. E este, todos os 80 programas em Central 3. .com.br. Olha, André, 80 horas de título. Já pensou nisso? 80 horas? Você botar 3 dias direto.
Se assim. Contar mais os acréscimos, dá 82 horas.
Que loucura. Titulares, voltam na semana que vem. Até lá.